Esta é uma leitura do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, Uma Base para a Pedagogia. Entre parênteses, curso de Antropologia Geral para professores Waldorf. 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Stuttgart, de 21 de agosto a 5 de setembro de 1919, por ocasião da fundação da Escola Waldorf Livre. Tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica, primeira edição de 1988, esta é a segunda edição de 1995. Nota introdutória. Após o término da Guerra Mundial, isto é, a Primeira Grande Guerra Mundial, obviamente, o Dr. Rudolf Steiner, atendendo ao pedido de alguns membros da Sociedade Antroposófica, proferiu também em Stuttgart suas abrangentes conferências sobre a trimembração do organismo social, as quais formam o conteúdo de seu livro Os Pontos Centrais da Questão Social. As sugestões dadas então pelo Dr. Rudolf Steiner fizeram amadurecer no conselheiro comercial Emil Moltke a decisão de fundar uma escola que pudesse representar uma espécie de célula germinativa de uma vida espiritual livre. A seu pedido, o Dr. Rudolf Steiner assumiu a direção espiritual dessa escola, tendo-se empenhado incansavelmente em seu florescimento. A inauguração da Escola Waldorf Livre precedeu um curso pedagógico que o Dr. Steiner ministrou durante 3 semanas, em agosto e setembro de 1919, aos primeiros professores do estabelecimento e a uma série de personalidades que desejavam atuar no sentido da sua pedagogia. Esse curso abrangia 3 etapas. Inicialmente foram proferidas 14 conferências sobre antropologia antroposófica como fundamento de uma pedagogia adequada à nossa época e ao futuro próximo. São o conteúdo desse livro. Seguiram-se conferências que revelaram a eficiência da antropologia antroposófica no manuseio da metodologia e da didática no ensino e na educação. Juntamente com as presentes conferências, a cujo conteúdo se referem constantemente, formam uma unidade. As etapas das conferências seguiram-se discussões sob forma seminarística, nas quais Rudolf Steiner debateu com os professores a elaboração prática de certas disciplinas e os caminhos para uma solução de problemas educacionais. Essas discussões foram também publicadas. Os ouvintes vivenciavam nesse curso um acontecimento espiritual que, realizando-se com toda a tranquilidade num pequeno círculo, tencionava servir a humanidade em sua evolução superior. Os professores da Escola Waldorf Livre desejam, com o sentimento da sua profunda gratidão, acompanhar esta obra de Rudolf Steiner em seu caminho pelo mundo, a fim de fecundar a educação e o ensino em todo lugar onde for acolhida com plena compreensão. Assina esta nota introdutória o Colégio de Professores da Escola Waldorf Livre. Prefácio à primeira edição de 1932, por Marie Steiner. Entre aspas, estudo geral do homem. Foi este o título escolhido por Rudolf Steiner para o primeiro ciclo de conferências pedagógicas que proferiu aos professores da nova escola Waldorf Livre a ser fundada, pois sua arte educacional é construída sobre o conhecimento plurilateral do ser humano, não apenas do homem terreno, mas também do recôndito homem anímico e espiritual. E para o mundo das manifestações físicas, moldadas segundo os arquétipos, ele quer obter uma atenta formação da consciência mediante esse método educacional que conta com o eterno cerne essencial vivente no homem e com a transformação dos fenômenos no devir natural e histórico. Entre aspas, esta nova escola, diz ele em seu pronunciamento na festa de inauguração, abre aspas, deve realmente ser inserida naquilo que é exigido pela evolução da humanidade justamente em nossos dias e para o futuro próximo. E, em verdade, tudo aquilo que afinal flui para a educação e o ensino a partir de tais premissas revela-se como um tríplice dever sagrado. Fecha aspas. E prossegue, dois pontos, abre aspas, que seria, enfim, de todo o ato de sentir a si próprio, conhecer e atuar na comunidade humana, caso não pudesse confluir no sagrado compromisso que justamente o professor ou educador se impõe ao levar a efeito em sua específica comunidade social, para com o ser humano em formação e crescimento, um serviço que se pode chamar de comunitário no mais sublime sentido. Abre aspas. Tudo aquilo que finalmente podemos saber do homem e do mundo só será devidamente frutífero quando pudermos transmiti-lo vivamente àqueles que formarão o mundo social, quando não mais pudermos estar presentes com o nosso trabalho físico. Abre aspas. Tudo o que somos capazes de realizar artisticamente só se tornará algo sublime quando pudermos fazê-lo fluir para a arte maior, na qual não nos é entregue um material artístico morto como argila e cor. Nela nos é entregue sob forma inacabada o ser humano vivente, que devemos transformar até certo grau, de maneira artística e educativa, num ser humano completo. E acaso não será, afinal, um compromisso sublime, sagrado, religioso, cultivar na educação o aspecto divino espiritual que se manifesta e revela de forma renovada em cada ser humano que nasce? Não será esse serviço educativo um culto religioso no mais elevado sentido da palavra? Não devemos todos nós fazer confluir nossas emoções humanas, devotadas justamente ao sentimento religioso, para o ofício cultual que realizamos ao procurar desenvolver na criança em formação o elemento divino espiritual do homem, que se manifesta como algo predisposto nele? Ciência permeada de vida. arte permeada de vida, religião permeada de vida. Eis, enfim, a educação. Eis, enfim, o ensino. Quando se compreende o ensinar e o educar neste sentido, não se tem a inclinação de exercer levianamente críticas ao que, de outro lado, é estabelecido como princípios, intuitos e fundamentos para a arte da educação. Só que a mim não parece que alguém possa discernir de forma correta justamente aquilo que a cultura atual da educação e do ensino impõe, se não puder perceber o quanto é necessária em nossa época uma completa renovação espiritual, se não for capaz de reconhecer profundamente como ao futuro deve afluir no que fazemos como professores e educadores, algo totalmente diverso daquilo que pode prosperar na esfera hoje denominada, abre aspas, educação científica, fecha aspas. Contudo, hoje o professor que deve formar o homem do futuro é introduzido na opinião, na mentalidade da ciência atual. Jamais me ocorreu censurar depreciativamente essa ciência atual. Estou inteiramente compenetrado do apreço por tudo que essa ciência do presente alcançou de triunfos para a evolução da humanidade, com sua opinião e seu método científico baseados justamente no conhecimento da natureza e pelo que ainda alcançará no futuro. Mas justamente por isso, assim me parece, o que emana da opinião científica e cultural atual não pode ser frutiferamente transmitido à arte da educação e do ensino, porque a grandeza dessa opinião reside em algo diferente do lidar com o ser humano e do insight no coração, na índole do homem. Podem-se fazer enormes progressos técnicos com o que jorra da atual mentalidade. Com ela, pode-se também desenvolver uma livre opinião da humanidade no aspecto social. Mas não se pode, por mais grotesco que isso possa soar ainda hoje à maioria das pessoas, com uma opinião científica que, por um lado, chegou paulatinamente à convicção de que o coração humano é uma bomba e que o corpo humano é uma engrenagem mecânica com os sentimentos e sensações que emanam dessa ciência, vivificar a si próprio no fim de poder ser um artístico educador da pessoa em desenvolvimento. Justamente pelo fato de nossa época engrandecer tanto o domínio da técnica morta, é que é impossível desenvolver a viva arte de educar. Então, é preciso que um novo espírito interfira na evolução da humanidade. Justamente o espírito que procuramos por nossa ciência espiritual. O espírito que conduz a ver no homem vivente o portador de instrumentos de pulsão e sucção, um mecanismo só pode ser compreendido segundo os métodos científico-naturais. Cumpre introduzir na mentalidade espiritual da humanidade a convicção de que o espírito vive em toda existência natural e que se pode reconhecê-lo. Abre aspas, e assim procuramos, no curso que precedeu nossa iniciativa escolar Waldorf e destinado aos professores, fundamentar uma antropologia uma ciência educacional capaz de tornar-se uma arte da educação, uma arte da condição humana, que a partir do morto desperte novamente o vivo no homem. O morto, e este é o mistério da nossa atual cultura moribunda, o morto torna o homem sapiente, torna o homem compreensivo quando este o acolhe como lei natural, mas enfraquece sua índole, da qual deve emanar o entusiasmo, justamente na educação. Enfraquece a vontade, não coloca o homem harmoniosamente dentro da existência total abrangente. Procuramos por uma ciência que não seja simplesmente ciência, que seja ela própria vida e sensibilidade, e que no momento em que afluir para a alma humana, como saber, desenvolva ao mesmo tempo a força de viver nela como amor, a fim de jorrar, como querer efetivo, como trabalho imerso no calor anímico, como trabalho que se transponha principalmente ao vivo, ao ser humano em formação. Precisamos de uma nova mentalidade científica. Precisamos de um novo espírito em primeiro lugar para todo e qualquer ensino, para toda e qualquer educação. Abre aspas. A convicção de que o chamado que ressoa da evolução da humanidade exige um novo espírito para a época atual e de que devemos levar esse espírito antes de tudo para o âmbito da educação é que fundamenta os esforços da Escola Waldorf, a qual deveria ser um exemplo padrão. E procurou-se ouvir o que inconscientemente reside nas exigências, justamente das melhores pessoas que no mais recente passado se empenharam num saneamento, numa regeneração da arte da educação e do ensino. Abre aspas. Eis que o mestre em pedagogia se questiona, dois pontos. Será que podemos também compreender que tipo de forças atuam na natureza humana, que quase a cada mês, mas em todo caso a cada ano, nos dirige um semblante corpóreo, anímico, espiritual diferente? Enquanto não tivermos uma ciência histórica real, assim dizem esses pedagogos, tampouco poderemos saber como se desenvolve o homem individual, pois o indivíduo representa por si, de maneira concentrada, aquilo que toda a humanidade representa no decurso de seu devir histórico. Tais pessoas sentem que, no fundo, a ciência atual falha quando lhe compete dizer algo sobre aquelas grandiosas leis vigentes através da história, e quando se deveria compreender no atual momento aquilo que emana para nós dessas grandes e abrangentes leis históricas da evolução da humanidade. Querer compreender o homem individual a partir da qualidade dos alimentos que ele assimila desde o primeiro sopro respiratório até a morte seria uma pretensão extremamente tola. Mas, no tocante à história, a compreensão da completa evolução da humanidade, no fundo, é assim que as pessoas se comportam. Continua, aspas. No caso do homem, é preciso saber como, por exemplo, um processo fisiológico como a troca dos dentes interfere na evolução. É preciso saber tudo que de misterioso ocorre fisicamente a partir de uma fisiologia totalmente nova, que a atual ciência ainda não possui. Mas também é preciso saber o que acompanha animicamente essa reviravolta. Cumpre conhecer as metamorfoses da natureza humana. No caso do homem individual, ao menos não se negará, mesmo diante da impossibilidade de reconhecê-lo, que a partir do seu mais íntimo ser, o homem experimenta metamorfoses e transformações. No devir histórico de toda a humanidade, não se admite algo assim. Os mesmos métodos são empregados para a Antiguidade, para a Idade Média, para a época moderna. Com isto, não se permite que ocorram grandes saltos na evolução histórica da humanidade. Ao olharmos retrospectivamente para o devir histórico, encontramos um último salto no século XV. Tudo o que na época mais atual se transformou no sentir, pensar e querer da humanidade, tal como os conhecemos hoje, só recebeu seu íntimo caráter na humanidade civilizada a partir do século XV. E essa humanidade civilizada se distingue daquela do século 10 ou 8, da mesma forma como a criança de 12 anos diverge daquela que ainda não atingiu os 7 anos. E o que ocorreu no século 15, como reviravolta, produziu-se a partir do mais íntimo cerne da humanidade, tal como da mais íntima natureza humana se produz a regular evolução da troca de dentes. E todo o clima em que vivemos hoje, no século XX, esse anseio por individualidade, o anseio pela estruturação social, o anseio pelo aperfeiçoamento da personalidade, é apenas uma consequência daquilo que as forças inerentes à história transmitiram desde o momento apontado acima. Só poderemos compreender como o homem quer situar-se no presente se compreendermos a trilha que a evolução da humanidade empreendeu de maneira descrita. Perdão, da maneira descrita. Quem observa em profundidade a geração que se forma tem um nítido sentimento de que os homens, juntamente com o que elaboram, com o que pensam e sentem, e também com o que anseiam para o futuro dos como adultos, despontaram no seio da história. E o que hoje constitui as profissões, a organização estatal nos quais os homens podem situar-se, nasceu desses mesmos homens. Não está anexo a esses homens como uma exterioridade. Não se pode absolutamente perguntar: será que se deve educar o homem mais para a natureza humana ou mais para a profissão exterior? Pois, vistas corretamente, ambas são, afinal, a única e mesma coisa. Continua as aspas. Se hoje pudermos desenvolver uma viva compreensão para o que exteriormente são as profissões, as pessoas, então estaremos desenvolvendo também a compreensão para o que as gerações precedentes, as quais ainda vivem e têm ocupações, trouxeram do seio materno da humanidade para dentro do presente. Com a separação entre educação para o ser humano e educação para a profissão, Não chegamos a sentir-nos professores e educadores como é necessário. Para tal, é preciso viver em nós algo que exteriormente não é visível em uma profissão, em uma organização política, em nenhum lugar no âmbito externo. Para tal, é preciso viver em nós aquilo que somente as gerações subsequentes levarão ao plano exterior da vida. Para tal, cumpre viver em nós um profético e efetivo estado de união com a evolução vindoura da humanidade. Dessa união é que depende o sentir, o pensar e o querer artístico educativos de um universo docente. Que possa fluir para o universo docente o que é possível saber sobre o homem em formação, tal qual um sangue vital anímico espiritual que, sem constituir apenas saber, torne-se arte. Eis a que deve aspirar uma viva pedagogia e didática da atualidade. E dessa didática viva só pode emanar aquilo que deve penetrar no coração, na índole e no intelecto infantis. Continua aspas. Não nos compete em absoluto transmitir à pessoa em formação nossos, entre aspas, dogmas, nossos princípios, o conteúdo de nossa cosmovisão. Não aspiramos a criar uma educação dogmática. Aspiramos a que os dados obtidos por nós mediante a ciência espiritual se tornem ação educacional viva. Aspiramos a possuir em nossa metodologia, em nossa didática, as possíveis emanações da ciência espiritual viva aplicadas como tratamento anímico do homem. Da ciência morta só pode emanar o saber. Da ciência espiritual viva emanará metodologia, didática, um manejo no sentido anímico espiritual. Poder ensinar, poder educar, eis nossa aspiração. Entretanto, observaremos honestamente o que louvamos, dois pontos, que as diversas confissões religiosas possam ministrar seu próprio ensino religioso, podendo trazer para dentro da nossa escola seus princípios ideológicos. Apenas esperamos que, da mesma forma como perturbaremos, ao mínimo, as cosmovisões que serão trazidas para a nossa escola, também pouco seja perturbado aquilo que queremos introduzir da forma mais moderna, apenas provisoriamente, como uma arte. Pois sabemos que de início a humanidade deverá entender que de uma cosmovisão espiritual pode surgir uma arte da educação no sentido pedagógico, metódico, didático, antes de vir a ter uma correta compreensão das questões ideológicas e suas inter-relações. Portanto, não fundaremos uma escola ideológica. Uma escola artístico-educativa é o que estaremos esforçando-nos por fundar com a escola Waldorf. Fecha aspas. As conferências sobre o estudo geral do homem seguiram-se aquelas sobre metodologia e didática da educação, e finalizando um seminário decorrido em livre discussão. Com esses três ciclos, seria transmitido o fundamento da arte educativa de Rudolf Steiner, como um remédio redentor à nossa humanidade em vias de submergir em carência anímica e material. Fim do prefácio de Marie Steiner, a primeira edição de 1932.